Vocês estão acompanhando, desde domingo, o processo de eleição do Conselho Tutelar. Aconteceu no domingo, ainda no domingo, nosso coordenador de programação, Ricardo Silva, entrou no ar, não só no rádio, mas nas plataformas digitais, fez a divulgação, conforme foi repassado para a nossa equipe, e a partir dali começaram uma série de reclamações e apontamento de problemas envolvendo o pleito do Conselho Tutelar aqui da Lagoa Vermelha. A gente tem ouvido desde o começo do processo o Idenir De Geroni, que é secretário de administração de Lagoa Vermelha, que aqui está também para falar sobre essa questão. De Geroni, como é que vai? Tudo bem? Bom dia, De Geroni.
Bom dia, Paulo Seu. Bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique. E nesse momento, especialmente a esse pessoal que tem algumas dúvidas em relação ao processo de seleção do Conselho de Tutelares.
Tivemos problemas ou não tivemos, De Geroni?
Não, Paulo. A única falha da comissão eleitoral foi querer identificar o nome da escola, o nome da sessão e o número. Se nós tivéssemos divulgado a sessão da primeira à décima segunda, só com os números de votantes e votos válidos, ou brancos e nulos, nós não teríamos esse problema. O que aconteceu é que a numeração de uma sessão dessa ficou em desacordo com o local de votação.
Então, houve um erro aí.
Exatamente. Se nós tivéssemos excluído o nome das escolas, os locais de votação, não teríamos tido essa polêmica, até porque o total dos votos não muda em nada, nós temos a totalização de cada voto. E eu também tive a surpresa que essa concorrente, né, podia ter buscado essas informações junto à comissão. E, claro, e hoje ela está no direito dela, ela pode buscar junto ao Ministério Público também, que nós estaremos lá dispostos a entregar todas as provas. Mas, no caso específico dela, teve três sessões que ela zerou a votação.
Não teve voto.
Não teve voto. E isso nós temos comprovação em todos os boletins de urna, né? E nós temos também todas as erésimas das 12 sessões. Então, nós iniciamos o processo com nenhum voto nas sessões, e também nós temos o boletim de urna que fecha a totalização de votos para cada candidato.
A organização assume que houve um erro na questão da colocação de votos em determinadas sessões. Isso é claro, De Geroni.
Não na sessão numerada. Por exemplo, na sessão número 1, os votos estão adequados. Só que a sessão número 1, em vez de vir lá escola polivalente, veio como escola Kennedy. Teve essa inversão de nomes. É a única falha que teve.
Foram só esses dois locais que houve inversão?
Teve várias. Teve duas, três locais que foram alterados.
Aonde, verdade, por exemplo, para a gente clarear isso?
Eu acho que teve João Protásio, Aquede, Polivalente e o Delfina. Foram esses quatro locais que teve troca de nomenclatura.
E eram quantas sessões?
Eram 12 sessões em seis locais.
Então, de seis locais, houve problema em quatro, é isso?
Isso, só de identificação de nome, mas não de a numeração da sessão e o número de votos de cada sessão está corretíssimo, não muda em nada.
Vocês, particularmente da organização, receberam alguma reclamação ou o que vocês estão vendo agora é através das reportagens e das redes sociais?
Eu, Paulo, nós formalmente e oficialmente não recebemos nenhuma, que até seria o caminho normal de quem se acha prejudicado, entrar em contato com a comissão e requerer as informações detalhadas. Mas não, estamos ainda aguardando, amanhã nós estaremos divulgando o resultado oficial, que é o nosso prazo, e claro, se essas pessoas continuarem com a dúvida em relação ao pleito, eles buscarão aí seus direitos junto ao Ministério Público e nós estamos com todas as provas, desde a abertura da sessão até o resultado oficial. Nós tivemos também questionamentos já, Paulo, durante o processo, sobre locais de urnas, sessões de urnas, quando seriam. Então, só para alertar o pessoal, nós temos 29 sessões num pleito normal de justiça eleitoral. Nessa nós tivemos 12. Entende? E mesmo nós envolvemos mais de 45 pessoas no trabalho agora. Se fosse um pleito normal, nós seríamos 120 pessoas trabalhando. Então, assim, para o cartório eleitoral, para a justiça eleitoral, que nos recomendou algumas medidas, se nós tivéssemos duas urnas até 10 mil votos, nós estaríamos atendendo a legislação. Mas nós preocupávamos exatamente que o pleito fosse com lisura e com compromisso com a sociedade, com os candidatos, principalmente porque nós temos uma deficiência de tá diminuindo os candidatos, nós dobramos os locais e também as urnas de votação.
Secretário De Geroni, houve erro humano ou técnico ou os dois, no seu ponto de vista?
Houve só erro humano. É técnico nenhum, então se tivesse técnico nós estaríamos colocando em questionamento a segurança das urnas. E não temos erro nenhum das urnas. Nós tivemos as urnas iniciada sem voto nenhum e tivemos o fechamento de todas as normal.
Na fala da candidata hoje pela parte da manhã, secretário, ela disse que algumas pessoas que foram votar manifestaram a preocupação de que as urnas travavam. Houve algum problema nesse sentido?
Nenhuma notificação, nenhuma informação dos todos os mesários, dos 42 mesários que foram treinados, nenhuma manifestação nisso, nenhuma ata registrou isso. Registrou, em algumas atas registraram alguns títulos cancelados, alguns que não estavam naquele local que foram verificar. Aí, quem nos dava esse apoio era o próprio cartório que estava de plantão, dizia, ó, esse cidadão com esse CPF, esse número de título, não está habilitado, ou mudou de local. Foram as únicas manifestações via atas das urnas.
Os votos nulos, como é possível fazer uma anulação do voto?
Paulo, o que me chamou a atenção não foram os nulos, foram os brancos ainda. Se eu saio de casa para votar no Conselho Tutelar, eu saio com um número que alguém me solicitou, ou é meu amigo, ou eu acho que ele merece o voto e eu vou lá votar. Nós tivemos votos brancos.
Quantos, mais ou menos?
Nós temos aqui o resultado deles. Nós tivemos...
Porque surpreendeu, nulos e brancos. Como você disse, se é uma eleição que você é obrigado a ir lá para votar, é uma coisa, mas você sair de casa para ir lá manifestar o quê?
Nós tivemos 3 brancos e 19 nulos.
19 nulos. O que é o voto nulo? O que as pessoas fazem?
Provavelmente ele tem errado um número que não existia na relação dos candidatos, e ao invés dele corrigir, ele confirmou.
Então, daqui a pouco as pessoas
provavelmente algumas pessoas que tiveram dificuldade na identificação. Porque eram só 12 candidatos e cada um com seu número.
De Geroni, também foi falado na entrevista de hoje que o boletim, principalmente da escola Leia, não saiu, não foi repassado para a candidata. Isso é verdade?
Exatamente. Essa foi uma falha exatamente do cartório eleitoral, porque eles anunciaram inicialmente que seriam emitidos 5 boletins. E depois eles tiveram uma reunião lá com um problema que teve com o Capão Bonito. O único município dos 3 que tiveram os 6 boletins, podia ser 5, mais um, foi o Capão Bonito. Nós só tivemos 3 boletins, mais um. Mas nós temos todos eles, os boletins, inclusive eu trouxe uma via de cada um aqui para comprovar o fechamento das urnas, que nenhuma urna fechou antes das 17 horas. Não tem como fechar antes das 17 horas. E aí nós ficamos com um boletim mesmo. Mas esses boletins, qualquer candidato pode ter acesso aos boletins, à zerésima, inclusive ao caderno da eleição. Ela pode identificar se o vizinho dele, o amigo dele, o eleitor dele, votou naquela sessão não, pois temos a assinatura dele.
Uhum. Tá? De Geroni, também nos chamou a atenção a grande repercussão em função de toda essa polêmica envolvendo a eleição. E hoje mesmo, depois da entrevista, uma pessoa teria ligado que na sua casa 3 pessoas votaram no determinado candidato e que depois foram verificar e não tinham esses 3 votos. O que pode ter acontecido, De Geroni?
Paulo, eu não acredito que tenha problema nenhum com a eleição. Eu gostaria que essas pessoas nos procurassem com os nomes dos eleitores para nós conferir nos cadernos. Nós temos todos os registros desde o primeiro eleitor até o final do eleitor. O último eleitor, nós temos a assinatura dele como votante. Uhum. Então, nós temos quem realmente esteve nas urnas votando ou quem prometeu ou se prontificou a votar e, de repente, por algum motivo, não foi. Mas nós temos todos os eleitores.
É possível, daqui a pouco, de repente, chegar ao ponto de que essas pessoas podem ter anulado o voto, por exemplo?
Podem, só que nós não vamos ser capazes de identificar se aquela pessoa, o voto é nulo dela.
Ah, sim.
Nós só temos a identificação que 19 pessoas em todas as sessões, em 12 urnas, anularam seu voto. Mas que estiveram lá e votaram ou não estiveram, nós temos como comprovar.
Secretário De Geroni, acredita que em função dessa polêmica, dos erros que acabaram acontecendo, pode ter arranhado um pouquinho o processo das eleições do Conselho Tutelar aqui em Lagoa?
Sempre arranha, Paulo, mas eu faço um questionamento. Se esse processo dos Conselhos Tutelares fossem processados pela Justiça Eleitoral como uma eleição normal, será que teria questionamento ou não? As urnas são as mesmas. Os mesários são os mesmos. Entende? Então, eu acredito aí é mais a questão de essas pessoas que têm essa dúvida, é realmente buscar o caminho mais curto para tirar e sanar essa dúvida.
Recebeu duras críticas o Condica. O Condica estava à frente do processo?
Na verdade, assim, pela nossa legislação, o Condica e a administração municipal são responsáveis pelo processo de eleição do Conselho Tutelar. Mas do Condica saem as pessoas que fazem parte dessa comissão. Nós somos hoje no Condica 14 entidades, 14 pessoas. Dessas 14 pessoas, nós saímos em 7 para a comissão e mais um secretário executivo designado pela administração. Nós, nesse caminho, nós perdemos um membro da comissão, que realmente saiu do Condica, não faz mais parte, então nós continuamos em 3 membros mais o secretário.
Dejanone, a pergunta que mais se ouviu, e eu não posso deixar de fazer, é essa. Existe a possibilidade de uma nova eleição ou você acha, no seu ponto de vista, que está descartado?
Eu tenho certeza que não tem como ter outra eleição. Por quê? Porque a hora que uma pessoa dessa entrar com um recurso no Ministério Público, o Ministério Público terá todas as informações que nós temos, que o público pode ter, e não terá viabilidade nenhuma.
Em algum momento, estamos hoje praticamente segundo dia depois das eleições, o Ministério Público já fez alguma solicitação para vocês ou não?
Não. E, na verdade, o Ministério Público vai fazer alguma solicitação se ele tiver solicitação de algum candidato ou de algum cidadão.
Certo.
Enquanto não tiver nada formalizado, ele está que nem na mesma situação que nós, prontos para ser conhecedores oficialmente do resultado.
Algum candidato já procurou vocês, Dejanone, para fazer algum questionamento, tirar alguma dúvida ou não?
Ainda não.
E vocês estão abertos para isso?
Mas, lógico, né? Exatamente aquela palavra que muitos se utilizam aí do direito e da democracia, a comissão está lá exatamente para isso. O processo não é da comissão, é o processo de quem se candidatou e foi ao pleito e teve os votos. Então o resultado também é dessas pessoas, não é da comissão e nem do Condica.
Vamos falar de prazos, Dejanone. E agora? Até quando essas pessoas podem, daqui a pouco, contestar ou, quem sabe, buscar informações?
Olha, amanhã nós temos o prazo para divulgação do resultado oficial. Terá uma resolução que vai ser divulgada. Vai ser divulgada exatamente as 12 sessões com os seus números. E nós teremos aí a classificação do primeiro candidato ao 12º, pois teremos a indicação dos titulares e depois dos suplentes. Então, depois do dia 4, que será amanhã, até antes já, né, com essa questionação, ele já nos pode questionar ou pode questionar o Ministério Público.
E até quando?
Nós teremos, não temos prazo.
Tá.
Nós temos um limite, sim, que nós temos um contrato com uma empresa que nós, até 31 de outubro, deveríamos treinar, capacitar, formar esses novos conselheiros. Mas isso não impede de ser prorrogado isso. Nós temos, sim, o prazo, que é de posse dos conselheiros tutelares, dia 10 de janeiro de 2024. Então, esse processo até lá deve estar todo às claras, né? Está sem dúvida nenhuma.
Uhum. Dejanone, uma outra questão que considero até relevante, né? Houve alguma outra denúncia de irregularidade no processo da campanha, como, por exemplo, campanha irregular ou não?
Não, o que nós tivemos de comentários nas redes sociais é que teria alguém transportando eleitores próximo à escola polivalente.
Mas eu pessoalmente estive e fiquei...
Só não deu para pegar.
Teve nas redes sociais um questionamento sobre transporte de eleitores próximo à escola do polivalente. Eu mesmo estive aí, afastei meu carro, fiquei distante do local, só observando quem é que votava, quem não votava, quem chegava no local. Não comprovei essa situação.
Uhum. O fato de fazer campanha fora do período, alguma coisa ou não?
Não, não. O período foi autorizado lá no 18/8, até o dia 30/9 estava autorizado. Não tivemos denúncia de nenhum candidato e nenhum cidadão. Ó, essa pessoa está com atitudes de suspeita ou de forma não padrão. Não tivemos.
Tinha um prazo para se utilizar das redes sociais ou não? Ou da imprensa?
Até o dia 30. Vocês deram espaço para todos os candidatos, né?
Isso.
Sem problema nenhum. É. Não tivemos. Nesse período.
O dia 30 que caiu no sábado.
Sábado.
No
sábado. Isso.
No sábado.
Até dia 29 o pessoal fez campanha, no dia 30 já nós fizemos o trabalho de distribuição e teste das urnas, no dia 31 nós fomos o dia do pleito.
Uhum. Bom, aguardar agora, Dejanone. A princípio as explicações são
exatamente
estas.
Eu tenho inclusive aqui, Paulo, os 12 boletins de urna, todos eles com encerramento de, depois das 17 horas. Trouxe um modelo aqui que eu consegui imprimir, que é pequeno, a zerésima, com uma zerésima zerada, não tem voto nenhum, e isso acontece com as 12 sessões. Paulinho, eu gostaria de aproveitar aqui esse espaço aqui, tendo alguns minutos, para realmente agradecer a todos os mesários que trabalharam conosco. Nós treinamos 42, foram praticamente os 42 que trabalharam. Nós tivemos mais a participação das escolas, do pessoal que abriu esses locais, além da Casa da Cultura, abriu esses locais e ficou uma pessoa responsável pelo prédio lá também. Tivemos que nos manifestar junto à CREA, a CREA também nos demorou um pouco, mas também nos atendeu, entendendo pela necessidade. Nós tivemos também a questão do cartório eleitoral, que nos ajudou muito na tirada de dúvidas e nos informando a situação de cada título, porque isso surgiu, e principalmente no treinamento. A Silvana, do cartório eleitoral, foi a pessoa que treinou esses mesários.
E era isso? Tinha mais um registro ali?
E particularmente aí, a toda a comissão eleitoral aqui, composta pela presidente Vera, pelo Roberto Dalimulli e pelo Jarcinho, aí, que me ajudou como secretário. Tivemos aquela falha só de identificação, mas isso não compromete em nada o processo. O processo é total lisura e ter total responsabilidade, tanto da comissão quanto da equipe dos mesários que trabalharam nesse domingo.
A gente ouve muito que errar é humano, mas reconhecer também, e isso é importante.
Exatamente, e o meu, eu Jarcinho lá, inclusive antes de eu sair ontem, ele já sabia que eu vinha para cá, né? Já tinha acertado. Ele disse, Jôni, vai lá e diga que fui eu que errei. Eu disse, não, quem errou foi a comissão, Jarcinho. E esse erro foi só de identificação, não muda em nada. Se nós não tivesse informado o nome dos locais, estaria, não teria o questionamento. E realmente, a pessoa aí que se achar ainda com dúvidas após esclarecimento, que nos procure. Não somos os donos da verdade, mas nós temos os dados reais e o que realmente está lá nas urnas.
Qualquer novidade, estamos à disposição. Tá bom, Degeroni?
Paulo, nós, da mesma forma, não só no assunto do Conselho Tutelar, mas em outros assuntos aí que tiver algum viés com a administração e com o secretário Degeroni.
E Denir Degeroni, secretário de Administração de Lagoa Vermelha, falando sobre essa questão envolvendo a eleição do Conselho Tutelar. 8h47, voltamos já.
Saúde e bem-estar. Oferecimento Dr. José Davi Cartabil, fone 33.